Portanto, o artigo 1º é o objeto, não há nada, portanto, é a última a votar-se, de qualquer maneira. Na segunda, no âmbito da aplicação, aqui a ideia foi acolher as sugestões que tinham sido formuladas pelo PCP, portanto, sugeria que se votasse. Está certo, vai. Está, toda a gente de acordo? Portanto, estas estão aprovadas. Porque são mesmo só aquelas, e aliás, e correspondem ao que resulta do regulamento, portanto, a versão da proposta de lei que estava desfasada em relação a essas. Artigo 3º, não há propostas de alteração, portanto, esse também está. Artigo 4º, ora bem, artigo 4º, havia a proposta de eliminação do CDS na lógica de não repetirmos o que já vem do RGPD, que eu inseri como concordando. O CDS também propunha eliminar as do artigo 5º, as do número 5, só que eu acho que aqui pode ser avisado remeter para o regime orgânico da outra, ainda assim.
Sim. Os membros da CNPD, eu gosto, esta formulação deixa-me algumas dúvidas. Membros quais? Todos?
Não, os membros, são as pessoas.
Mas não são todos, não são os trabalhadores, sim. É que essa às vezes deixa algumas dúvidas. Obviamente que eu sei que é isso, mas deixa-me algumas dúvidas. Não era melhor pormos qualquer.
Mas em toda, quer na proposta do governo, quer nas outras.
Está sempre. Está sempre. Pronto, ok. Muito bem. Está bem.
Então, portanto, o CDS, em vez de eliminar, aceitaria esta, neste número 5. Era.
É semelhante ao nosso regime.
Uma pergunta. Posso estar a ler mal, mas.
Essa é a discussão que tivemos da transparência.
Transparência.
Poderá vir a aplicar-se. Mas isso é os dramas da transparência e do seu impacto que vai ter transversalmente nas outras. E começa, será depois desta, na pior das hipóteses, se tivermos que voltar a alterar esta logo a seguir.
Sim.
Ok. Muito bem. Então, o artigo 4º na versão do texto de substituição também ficava. Depois, artigo 5º, não há alterações. Artigo 6º, aqui eu penso que acolhi a eliminação do CDS, primeiro, que era da linha E, que é redundante. E acolhi também. Depois aqui não acolhi, eu acho que colocava à discussão e à votação a ideia da promoção das ações de formação. Eu mantenho.
Não tens.
Portanto, eu acho que esta vota-se.
É a proposta do CDS e do PCP.
Exatamente. Portanto, aqui votamos.
Votamos, sim, senhor.
Página 10.
Artigo 6º.
Votamos a linha 10.
Página 10. Página 9.
É a linha 9,
não é?
Não. Porque aí está acolhida a proposta de eliminação do CDS.
Eu tenho um quadro diferente do seu.
Ah, tu tens o quadro que tem. Posso ver o quadro que tem, desculpa. Depois é que há um quadro que tem o texto de substituição. Que tens à parte, já percebi. É, pronto. Portanto, para quem tem o quadro completo, é na página 10. G. Porque a F se todos aceitarem, eu acho. Ai, perdão. Não, tem toda a razão. Tem toda. Mas, José Manuel, havia aqui uma anterior que deixámos escapar. Porque a F também era de votar. Antes de chegarmos à GUI.
Isso é para mim.
Força.
Mas é mesmo para mim, para ficar comigo?
Com certeza.
Muito obrigado, agradeço.
Há de século a século. Na realidade, estamos na página 9.
Isso.
Para votar a linha F, que tem que ser votada. Que havia proposta de eliminação do CDS que é, e. Com o IPAC. Também pode. Isso é. Isso, eu sei, é o Politécnico do Cabo de Eduardo. Isso é. Eu acho que a lógica deles é, o IPEC é que normalmente tutela as normas ISO e afins, e nesse sentido também aí há procedimentos internos e afins, e portanto que eles possam conversar. Agora, eles podem sempre conversar, passam é... Mas eu acho que ainda assim, acho que é prudente deixá-la estar, por isso é que eu manteria. Vota-se não. Então, quem vota a favor da proposta do CDS? Não sei. A rácio no artigo 7º foi manter o número 1 como vinha, mas depois em relação à proposta de alteração do CDS inseri-la como número 2, porque nos parece que era isso que ela se dirigiria.
Eu relativamente a esta redação, eu queria só suscitar aqui uma questão, não sei se podemos fazer isto assim...
É,
eu acho
que é mais fácil.
É, aqui a minha versão tem um lapso de escrita.
Já recupero mais ou menos a ideia era manter o que consta do número 1 da PPL, que dá nota de que há obrigatoriedade de divulgar a lista, que nos parece ser de manter, e depois acolher a proposta que resulta da sugestão do CDS de explicitar de forma mais clara que é possível, nos casos em que não seja obrigatória a avaliação de impacto, a receber o número 5, fazer a avaliação por iniciativa própria. Portanto, eu acho que é consensual até entre todos, não é? Portanto, eu acho que também há consenso de todos. Remetendo, eliminando a parte final, está a mais só. Aqui.
O ACMDB é obrigatório.
Então, mas isto passa para o número 1.
Portanto, o número 1 mantém-se como está na PPL. E este fica no número, com esta redação que é,
exatamente,
no fundo, do CDS, o número 2.
Está no número 1, mas é o número 2, é verdade.
Porque o número 1 se mantém.
Porque o número 1 se mantém.
Exatamente. Ah, desculpa, mas na última tabelinha, não, está lá. É a última coluna.
Ah, está bem, tens razão.
Está aí. É o tal que tem o texto a mais.
Exato,
e onde há ponto final, termina.
Então, depois posso considerar que faz unanimidade esta redação?
Não, não, calma lá, calma lá. Espera aí, querido. Sempre tenho uma lista de tipos. Termina em própria.
Termina em própria, sim, sim.
Ah, pronto, ok, tudo bem. Então essa frase sai daqui. Ok. Pronto, ok, está bem, está bem. Certo.
Podemos considerar que vale a unanimidade esta redação?
As listas mantêm-se, pois. Deve fazer sentido que ela se mantenha no site. Não,
espera um bocadinho, desculpem lá, peço desculpa, eu tenho aqui uma questão a levantar, que é a seguinte: a informação que eu tenho relativamente ao número 1 da PPL e que estava aqui neste número 2 do texto corrido que o Pedro, do texto articulado que o Pedro Delgado nos entregou, é que esta difusão de lista, esta obrigação de difusão de lista por parte da CNPD requer prévio consenso no comitê, num mecanismo europeu.
Sim.
E, portanto, estarmos a fixar uma obrigação de difusão de lista à CNPD, sendo que ela, para esse efeito, está dependente da autorização prévia do mecanismo europeu, é uma coisa que pode ser contraproducente.
Mas o meu ponto é, se o mecanismo europeu tiver um consenso que se fixa...
Mas pode não ter.
Mas se não tiver nada a divulgar. Agora, a partir do momento em que existe avaliação prévia obrigatória, ela deve ser divulgada obrigatoriamente pela CNPD. Por uma questão de proximidade.
Então, é uma questão de redação. Exatamente. Exatamente. Acho que tens razão. É isso mesmo.
Portanto, deixa-me só ir aqui ao número 5... No 35.
Depende do...
Porque acho que a ideia é, se nos termos do 35 houver fixação de lista de tipos de tratamento,
isso,
ela deve ser obrigatoriamente divulgada pela CNPD.
Então,
deixa-me só ver aqui uma coisa.
Ou seja, a redação 35. Tem que ser aqui afinada.
A Autoridade de Controlo pode também elaborar e tornar pública uma lista dos tipos de operações de tratamento em relação aos quais não é obrigatória uma análise de impacto sobre a proteção de dados. A Autoridade de Controlo comunica essas listas ao Comitê. E, portanto, no fundo, o que é que o 7 então deveria dizer? Era qualquer coisa do tipo... Não é bem nos termos do número 5 do artigo 35 do RGPD. É nos termos em que...
É o que acabaste de ler, Pedro. É o que acabaste de ler.
Então, isso é a norma do RGPD. Mas não é bem a norma do RGPD. O que ela cria é a obrigação da CNPD difundir a lista que é elaborada no outro... Então, em bom rigor, não é nos termos do número 5 do artigo 35. É, a CNPD difunde uma lista de tipos de tratamento de dados cuja avaliação prévia de impacto não é obrigatório nos casos em que ela seja aprovada pelo organismo competente nos termos do número 5.
Exato.
Então, eu vou tentar redigir uma.
Tem que se afinar aí a redação só para não haver depois contradição entre as provisões comunitárias e nacionais.
É o
como
certo.
É que estava a PPL do Governo?
Espera lá. A PPL do Governo é essa da ponta.
É nos termos do número 5 do artigo 35, não?
É. Não, esta é Ipsis Verbis do que lá está.
Então, se é assim, está bem. Está certo. Nos termos do artigo 35.
Não é bem nos termos. Eu percebo o teu ponto. Era, no fundo, é ao abrigo da competência, quando... Isto é artigo 7º.
Eles já publicitam, portanto, não sei se faz muito sentido estar com este número 3, creio. Estava aqui a tentar perceber.
Mas essa, se não há uma autorização,
Ah, não, desculpem. Não, mas isto está certo. Desculpem lá. O número 5, a Autoridade de Controlo de Perifeiros do RGPD é nacional. Sim. Depois os tem que comunicar ao Comitê.
Isso.
O que nós estamos aqui a dizer é, nos termos do número 5, é sempre difunde uma... Isto não é bem difunde, é pode difundir.
Exatamente. Exatamente.
Em primeiro lugar.
Exatamente. É isso mesmo, pode difundir. Tens toda a razão.
Ou melhor, não é pode difundir. Difundir tem que difundir. O 5 só abri... Já estou a perceber o ponto. O 5 do RGPD, o que dá nota é que elas podem elaborá-la. Não cria nenhuma obrigação de divulgação. O que se quer criar na proposta de lei é uma obrigação de divulgação quando a faça. Portanto, eu acho que como está bem. Nos termos o número 5 do artigo 35 do RGPD, a CMPD difunde... Ou melhor ainda...
Se permite... Deixa estar no complexo.
Espera. Não, mas...
Está bem assim... A PPL do Governo está certa desse ponto de vista, quero
mas pode estar um bocadinho melhor.
Mais claro.
O PS acha sempre que o Governo pode estar um bocadinho melhor e isso compreendo.
É o espírito das gingonças, José Manuel. Não é? Pode estar sempre um bocadinho melhor. Não é? Ou mais. Há quem diga que é só um bocadinho, outros dirão que é muito bocadão, um grande bocadão, mas... É.
Não, mas eu por acaso não sei o que é que vais afinar em relação ao número 1. Não, estamos no número 1. A Vânia é que levantou a questão do número 3, mas ainda estamos no número 1. Como é que é, António?
Não seja algum turismo.
Ok. Sugeria o seguinte, a CNPD difunde obrigatoriamente a lista de tipos de tratamentos de dados cuja avaliação prévia de impacto não seja obrigatória, emitida ao abrigo do número 5 do artigo 35 do RGPD. A CNPD difunde obrigatoriamente a lista dos tipos de tratamentos de dados cuja avaliação prévia de impacto não seja obrigatória, emitida ao abrigo do número 5 do artigo 35 do RGPD. Não é nos termos do RGPD. Não, o poder já podia. Havendo lista, ela tem de ser pública.
Eu também acho que é
adequado. Faço. A CNPD, eu posso mandar por mão. A CNPD difunde obrigatoriamente a lista de tipos de tratamentos de dados cuja avaliação prévia de impacto não seja obrigatória. Ah, não, mas eu mando por mão também, é só por mão. Mas eu mando por mail isso, não há problema. É. Eu acho que é só para efeitos de concordarmos. A CNPD difunde obrigatoriamente a lista de tipos de tratamentos de dados cuja avaliação prévia de impacto não seja obrigatória, emitida ao abrigo número 5 do artigo 35 do RGPD.
Isso é complicado. Difunde obrigatoriamente uma coisa que não é obrigatória, desde que não seja obrigatória.
Não, mas o que não é obrigatório é a avaliação de impacto.
Não, está bem, mas na frase aparece duas vezes. Não vale?
A tirar o obrigatoriamente. Ah, está bem. A CNPD difunde a lista de tratamentos de dados cuja avaliação prévia de impacto não seja obrigatória, emitida ao abrigo do número 5 do artigo 35 do RGPD.
Okay. Basicamente é o número 1 da PPL.
Só que ao contrário.
O PS quer que o governo seja melhor, mas depois a seguir chega e faz a mesma coisa.
Não é bem, mas se preferirem deixar estar como está.
É pá, pois, é porque na verdade é. Na verdade é o número 1.
A lista, e não é só isso, eu acho que também há uma diferença porque... Ok, então deixamos estar como está.
É melhor.
Mais avisado, menos dúvidas, menos rebaço.
Depois, no número 2...
Portanto, o número 1 fica como está, isso. O 2 é acolhimento da proposta do CDS, mantém-se aquela que vimos há pouco por unanimidade. Exatamente, e o 3 mantém, diríamos.
Sem aquela frase que estava aqui a mais, não é?
Não.
E o número 3, como é que
nós
fica?
Retiramos.
Vocês retiram a eliminação, não propõem a eliminação.
Ora, o 8º, havia propostas do PCP e do PS que eu penso que com esta redação, e havia do Bloco, mas que incidiam num artigo autónomo.
Sim.
Estava no 8º A.
Era.
Só que parece-me que elas ficam melhor todas no...
Nesta só.
Nesta sede.
Ou este número 3 e este número 4, não é?
É. Para mim, muito bem. E, portanto, esta versão ampla.
Eu tenho um número onde está. No oitavo 4, a tua proposta é que o dever de sigilo mantém-se após o termo das respectivas funções à interna.
Pois.
É. Tem que ser. Tem que ser. Porque as regras que podem levá-lo a quebrar o sigilo são evocáveis, esteja em funções ou não. Mas tem que ser.
Reconhecemos naquilo que o Pedro propõe para o artigo 8º, certo? Sim, nós estão tiradas, estão tiradas.
Sim.
Num gesto de grande boa vontade.
Magnanimidade.
Não sei, eu por acaso tinha aqui só uma dúvida que convém. Porque eu acho que podemos ter. Porque este número 4. Da PPL desaparece, eu acho que pode ter sido a renumeração. A PPL tem o número 4 no artigo 8º. Eu queria só conferir se foi intencional ou se é lapso. Eu queria só conferir que isto não foi um lapso, mas, e parece-me que foi.
Portanto, cai da PPL e fica este.
É isso que eu tenho dúvidas. Eu não sei se essa supressão do da PPL não terá sido lapso. Pois. Essa é a dúvida.
O dever de colaboração não aparece, é isso, não é? Aparece só o sigilo.
Eu não sei que esteja mais à frente. Pois é, exatamente, pode estar mais à frente.
Não há, não, é lapso. Em rigor, isto no fundo.
Então passa este para o número 4
e o outro para o número 5. É.
Passa para o número 5.
Se, for, se pudesse ser isso, é mesmo lapso aqui de. Portanto, é ficar portanto, perante a concordância, penso que do PCP também e do Bloco, quanto à passagem de tudo para este novo número 3, portanto, ficaria o número 3 do texto de substituição, o número 4 do texto de substituição e o atual número 4 da PPL, passava a número 5 do texto de substituição. E assim penso que fica. Pronto. O 9. Acho que isto procura mais uma vez fundir todas as. Havia aqui, eu acho que para o número 1, no número 1 há acordo mais ou menos nesta formulação. O 2 é que se colocava a dúvida de saber se, como o PSD propunha que não houvesse relação de subordinação jurídica, o que teria como impacto a impossibilidade, a obrigaria à contratação de um externo ou alguém que não tivesse relação laboral, a nós parece-me que isso pode ser excessivamente oneroso e preferíamos uma formulação que tenta inverter no texto de substituição de que ele tem autonomia técnica perante a entidade responsável pelo tratamento ou subcontratante. Mas o problema é. eu acho que o encarregado é um gestor operacional dos dados do serviço, enquanto que o ROC vem fazer fiscalização. Também faz, mas não se faz só. O ROC só faz supervisão. Está sempre de fora a fazer a validação posterior. O encarregado de dados dentro de uma autarquia, por exemplo, é quem faz o... Quem, é por quem passa o processo do manuseio. Sim.
Não.
Antes pelo contrário, é possível.